Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Vamos falar agora sobre febre amarela. O número de casos confirmados da doença subiu para 35 em todo o país. Apesar disso, o governo federal descarta a existência de um surto no país. Sumaia Vilela.
O número de casos de febre amarela no Brasil subiu para 35, o que significa que em uma semana aumentou em 24 os registros da doença no país. O último boletim do Ministério da Saúde apontava apenas 11 casos de febre amarela. A maioria dos registros ocorreu na região sudeste, em São Paulo e Minas Gerais, onde o número de mortes chegou a 20. No último relatório, apenas 4 mortes tinham sido registradas. São Paulo é o estado com mais óbitos, 11 pessoas. 145 casos suspeitos de febre amarela permanecem em investigação. Segundo o Ministério, os casos envolvem pessoas que moram na zona rural ou estiveram em área silvestre. Os dados foram divulgados nesta terça-feira e são referentes ao período de julho de 2017 até o dia 14 de janeiro. Mesmo com o aumento de casos, de acordo com o secretário executivo da pasta, Antônio Nardi, ainda não se pode falar em surto da febre amarela no país.
Neste momento, nós não estamos falando de surto, nós estamos falando de um aumento de incidência da doença nesses estados contidos. Temos vacina suficiente para vacinar toda a população brasileira, caso necessário, de forma fracionada.
Para os brasileiros que vão viajar ao exterior com destino a países que exigem um certificado internacional de vacinação, a determinação é que eles não tomem dose fracionada, e sim a dose padrão, pois a fracionada não é aceita nesses casos. A vacina deve ser tomada pelo menos 10 dias antes da viagem. É importante também que a imunização seja feita pela população que mora nas áreas com recomendação da vacina. Até março deste ano, 77 municípios dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia vão realizar a campanha de vacinação com doses fracionadas e padrão contra a febre amarela. Os demais residentes da região sudeste, além das regiões sul, centro-oeste e norte, e dos estados do Maranhão e do Piauí, também devem se imunizar. A febre amarela é uma doença infecciosa grave, transmitida por mosquitos. As primeiras manifestações da doença são repentinas. O paciente tem febre alta, calafrios, cansaço, dor de cabeça, dor muscular, náuseas e vômitos por cerca de 3 dias. Com reportagem de Cariane Costa, da Rádio Nacional em Brasília, Sumaia Vilela.
A Organização Mundial da Saúde incluiu São Paulo no mapa da área de risco da febre amarela. A organização recomenda que as pessoas que vão viajar para a região tomem a vacina. Michele Abílio.
A Organização Mundial da Saúde passou a considerar todo o estado de São Paulo como área de risco de febre amarela e recomenda tomar a vacina antes de viajar para a região. Já foram confirmadas mais de 20 mortes por febre amarela em todo o estado e, para combater o surto, o governo paulista anunciou mudanças no início da campanha da vacinação fracionada. Ela estava marcada para começar dia 17 de fevereiro e foi antecipada para o dia 29 de janeiro. Em Minas Gerais, cerca de 10 casos de morte já foram confirmados e no Rio de Janeiro também já houve registro de 3 mortes pela doença. Outro estado que confirmou uma morte por febre amarela foi a Bahia. A pessoa que veio a falecer era moradora de São Paulo. A febre amarela é uma doença infecciosa e a transmissão é feita por um mosquito. No ciclo silvestre, ela é transmitida pelos mosquitos, a hemagogos e os sabetes. E no ciclo urbano, o mosquito transmissor é o Aedes aegypti. Todos os casos registrados da doença aconteceram no ciclo silvestre, ou seja, onde macacos infectados foram picados pelo mosquito. E um mosquito infectado passa a transmitir o vírus. Os principais sintomas da febre amarela são dores de cabeça, febre, perda de apetite, náuseas e dores musculares, principalmente nas costas. De Brasília, Michele Abílio.
Vamos a Brasília. O presidente Michel Temer determinou o afastamento de 4 vice-presidentes da Caixa Econômica Federal por 15 dias. Detalhes com Tácido Rodrigues.
Depois de vetar a recomendação do Ministério Público Federal, o presidente Michel Temer vai afastar temporariamente 4 dos 12 vice-presidentes da Caixa Econômica Federal. A informação foi confirmada nesta terça-feira pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. O afastamento terá prazo inicial de 15 dias e inclui os vice-presidentes Antônio Carlos Ferreira, Deusdina dos Reis Pereira, Roberto Derzier de Santana e José Henrique Marques da Cruz. Em 15 de dezembro do ano passado, o MPF encaminhou à Casa Civil uma recomendação para trocar todos os 12 vice-presidentes da Caixa. A justificativa está no fato de, entre os vice-presidentes, existirem investigados em operações da Polícia Federal. Além disso, o MPF cita a relação de alguns desses executivos com o ex-deputado Eduardo Cunha e o ex-ministro Gedel Vieira Lima, ambos presos por denúncias de corrupção. Na semana passada, a Casa Civil da Presidência da República havia argumentado que trocar executivos do banco, bem como outras medidas indicadas pelo MPF, não são atribuições institucionais deste ministério. Através de nota, a Caixa Econômica informou que cumprirá a decisão do presidente Michel Temer. Reportagem Tácido Rodrigues.
Ontem, como você acompanhou com a gente, começaram ou recomeçaram os depoimentos da Operação Lava Jato aqui em Curitiba. Com a volta aos trabalhos da 13ª Vara da Justiça Federal, o juiz federal Sérgio Moro começou a ouvir os réus e testemunhas das várias ações da Operação Lava Jato. Na sequência, ele deve retomar os julgamentos, as sentenças destas ações. E o Ministério Público Federal está pedindo 386 anos de prisão para Eduardo Cunha por desvio de recursos da Caixa Econômica. Vitor Ribeiro.
O Ministério Público Federal pediu ao juiz Valisney Oliveira, da 10ª Vara Federal no Distrito Federal, a condenação do deputado cassado Eduardo Cunha, do MDB, a 386 anos de prisão, além de multa no valor de R$ 13.700.000. Reais. O MPF pede ainda que o ex-ministro e ex-deputado Henrique Eduardo Alves, também do MDB, seja condenado a 78 anos de prisão, além de multa de R$ 3.200.000. Reais. Cunha e Henrique Alves respondem pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e prevaricação no âmbito da Operação Sepsis, um desdobramento da Lava Jato. Eles teriam recebido propina da empresa Carioca Engenharia em contratos do projeto Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. A obra foi financiada pelo Fundo de Investimento do FGTS, que é operado pela Caixa Econômica Federal. De acordo com o Ministério Público, a negociação foi influenciada por Fábio Cleto, que foi vice-presidente de fundos de governo e loterias da Caixa, indicado ao cargo pelo MDB. As propinas foram pagas em dinheiro vivo e por meio de depósitos em contas no exterior. Esses pagamentos eram controlados por Lúcio Funaro, que era o operador financeiro do MDB, e por Alexandre Margotto, que trabalhava para Funaro. Os três fecharam acordos de delação premiada e, por isso, o Ministério Público pediu condenações menores. Para Lúcio Funaro e Fábio Cleto, o MPF pediu 32 anos de prisão e, para Alexandre Margotto, 10 anos e 8 meses. Em nota, a defesa de Eduardo Cunha disse que as alegações não passam de ficção científica baseadas somente em delações premiadas. O advogado de Henrique Eduardo Alves considerou o pedido do Ministério Público completamente absurdo e acrescentou que o MPF busca condenações a qualquer custo, mesmo sem provas. A defesa de Fábio Cleto pediu que a Justiça cumpra os termos do acordo de delação. Lúcio Funaro e Alexandre Margotto não retornaram ao nosso contato. Com produção de Joana Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
É hora do intervalo. Daqui a pouquinho a gente traz para você as novas regras para a venda de cigarros no país. E os bons resultados das exportações do Paraná no ano passado.
Paraná de hoje volta já.